Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Ontem à noite estava acompanhando o Jauber Pereira no Planeta Esportivo, fazendo a narração lá do Ponte Preta e Botafogo. Botafogo levou a melhor, né, depois.
Semifinal da Supercopa do Supermaster, que são para atletas a partir dos 50 anos de idade. Aconteceram duas finais. No primeiro jogo, o APAU venceu outro time que eu nem me lembro agora. E no segundo jogo, a equipe do Botafogo acabou vencendo o time da Ponte Preta. E hoje teremos mais jogos, ainda seremos comunicados dos jogos, dos confrontos e também de qual competição, porque foram várias competições que acontecem lá na ABB.
Chauber, nós mostramos ontem a questão do assalto com refém no Banco do Brasil, onde os gerentes amarraram dizendo ser explosivos no artefato, aí dizendo ser explosivos no gerente para mantê-los refém. O que aconteceu depois?
Na verdade, era o simulacro de explosivos. Né? Pois é, Humberto, a polícia prendeu na noite de ontem esses dois suspeitos de participarem dessa tentativa de assalto ao banco e também o sequestro ao gerente. Esse caso aconteceu, como você disse, em Porto Franco e trouxemos, inclusive, ontem no Central Manhã. Então, os homens foram presos em Estreito, um pouco mais à frente lá de Porto Franco. Segundo a polícia, entre os detidos está o líder de um grupo criminoso que seria natural de Araguaína, no estado vizinho do Tocantins. Então, eles foram encontrados em uma residência na cidade e encaminhados para a delegacia lá de Porto Franco, que instaurou o inquérito agora para apurar a tentativa de assalto e também o sequestro. Então, se deram mal. Assaltaram em Porto Franco, fizeram essa tentativa lá com o gerente e acabaram se escondendo em Estreito. Não está dando muito certo, não, para bandidos e assaltantes de banco no estado do Maranhão. Vamos procurar outra atividade ou então sair para outro estado. Aqui não está dando certo, não.
Rapidinho, antes de chamar a Dilson Souza, a família do maranhense Francisco Elton Araújo, de 23 anos, recebeu anteontem, um e-mail da Embaixada da Ucrânia informando que o jovem está desaparecido desde o dia 25 de novembro. No comunicado, o ministro conselheiro Kaiser Araújo, da Embaixada em Kiev, lamentou o desaparecimento e explicou que não havia informado a família antes, porque aguardava os dados das Forças Armadas ucranianas. Ele também afirmou que cobraria um contato direto das autoridades militares com os parentes de Francisco Elton. Portanto, lamentável esse caso aí, essa guerra que já matou mais de 70 mil pessoas, continue fazendo vítimas no mundo inteiro.
É o segundo maranhense, Humberto, que é divulgado, que está lutando em favor da Ucrânia contra os russos. O outro caso aconteceu de um cidadão lá de Imperatriz, que estaria desiludido aí com a sua cara à metade e teria decidido entrar na guerra. Esse lá passou mais de uma semana que a família não sabia o paradeiro do mesmo, mas depois acabou tendo a informação de que estaria tudo tranquilo com ele. Então temos aí dois maranhenses, pelo menos, que estão lutando em favor da Ucrânia. Eu não teria coragem, pois você teria, Humberto?
Rapidamente, vamos chamar... Não, vamos mudar de assunto. Era que eu entregava o cabo de vassoura para os dois presidentes. Olha, vocês se resolvem, estou fora dessa. Olha, vamos rapidamente... Adilson, chama o Adilson aqui, mas eu quero mostrar rapidamente como é que está ficando a avenida ali da...
Avenida Manuelzinho.
Não, essa daqui é essa que inclui aqui a do Manuelzinho, mas inclui também a Avenida Litorâneo, o prolongamento da Avenida... Ah, não, é só aqui, da Avenida Metropolitana. Olha só o espetáculo, Jauber Pereira, imagens aéreas mostrando de como está ficando a Avenida Metropolitana que está sendo construída pelo governo do Maranhão, contratando as empresas para construir essa bela avenida, um grande corredor. Depois de 400 anos, nós vamos ter aí um novo corredor cortando os quatro municípios da região metropolitana de São Luís. Há uma curiosidade muito grande de quem não circula aí para essas regiões e pessoas que se emocionam quando chegam para ver a grandiosidade dessa obra e a importância dela para a capital maranhense, para o povo de São Luís, porque todo mundo vai precisar dela, né? Às vezes diz assim, ah, vai beneficiar 50 bairros. Não, vai beneficiar São Luís inteira, né? Porque todos nós precisamos, tem aquele sufoco quando você vai chegando a São Luís, diz assim, todo mundo tem que passar pela mesma avenida, que é a Avenida Guajajaras e a Avenida Jerônimo de Albuquerque.
Eu não digo que são só os ludovicenses, não, não, Humberto. Nem sei que é o pessoal da Grande Ilha. Imagina o cara que mora naquela região do Maranhão, dessa região aqui que vem pela BR-135. Ele vai para se destacar aqui para, aliás, se deslocar para São José de Ribamar, Passo Lumiar, Raposa ou para outros bairros, como, por exemplo, a Litorânea. Terei que passar por dentro da cidade, enfrentar todo o encarrafamento.
Todo o trânsito.
Ou seja, ele já passa direto, já entra ali na BR-135. Então, é um equipamento público que vai beneficiar quase a metade de todo o estado.
Pois é, muita gente beneficiada. Pra gente é...
Até o Adilson, quando vier da capital federal, que vier de carro, vai poder entrar para vir aqui para a central, vai poder usufruir também da Avenida Metropolitana, que no meu ponto de vista tem que ser mudado. Tem que ser mudado para a Avenida Manelzinho.
Mas o Manelzinho é só a pontinha lá do lado que fica mais próximo do São Raimundo.
Ainda
está, né?
Vivo ainda.
É, mas é realmente uma grande obra esperada aí pelo povo do Maranhão há muitos anos. É, né?
Desde
finalmente
a Fundação de São Luís.
Tivemos aí a coragem de sentar com todo mundo, né? Porque é conversar com o pessoal do IBAMA, conversar com o pessoal da Infraero, de todo mundo para poder conseguir o licenciamento, as permissões necessárias para poder realizar essa grande obra.
Estamos apresentando Central Manhã.